Senhor presidente, senhoras e senhores senadores.
Eu informo a Vossa Excelência, senador, por se tratar de uma sessão deliberativa, diferente no caso das sextas-feiras, o tempo de 10 minutos, mas obviamente que dependendo da necessidade, a mesa será tolerante com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos.
Muito obrigado. Procurarei cumprir o tempo regimental, senhor presidente. Muito grato pela lembrança. Há alguns meses, com amparo na Constituição Federal e o regimento interno desta Casa, apresentei à mesa do Senado Federal requerimento solicitando ao ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, informação sobre investimentos da Petrobras no estado de Mato Grosso do Sul, em especial aqueles destinados à produção e ao transporte do gás natural. Já falei sobre a questão do gás natural em Mato Grosso do Sul em dois discursos anteriores. Volto ao assunto, porque o requerimento remetido ao Ministério de Minas e Energia em 30 de abril de 2013 foi finalmente respondido fora do prazo, que é de 30 dias, por intermédio de aviso do Ministério de Minas e Energia, em 26 de junho último. Qual foi a minha frustração, senhor presidente, ao ver que o Ministério encaminhou respostas apenas de caráter protocolar para o pedido de informações solicitado pelo Senado Federal? Ao receber esse documento, em 28 de julho de 2013, indignar-me a forma evasiva das respostas apresentadas, bem como a fragilidade dos argumentos utilizados. Cumpre lembrar que a fiscalização é uma das mais importantes competências do Legislativo, verdadeiro sustentáculo do sistema de equilíbrio entre os poderes. Infelizmente, enquanto as autoridades do Executivo procrastinam, o povo do meu Estado continua a ser privado de uma grande riqueza natural que transita pelo seu subsolo. O gasoduto Brasil-Bolívia escoa diariamente 30 milhões de metros cúbicos de gás natural, desde Santa Cruz de La Sierra até os estados do Sul e do Sudeste do Brasil, principalmente São Paulo. Ocorre que 600 quilômetros desse gasoduto estão dentro do território sul-mato-grossense, sem que haja nenhum tipo de aproveitamento local. Junto com o gás natural, atravessam 520 mil toneladas de butano e propano. Esse produto, que, repito, atravessa 600 quilômetros do meu estado, segue direto para os estados do Sudeste e Sul, onde é simplesmente queimado. A quantidade mencionada, senhoras e senhores senadores, se transformada industrialmente, seria suficiente para abastecer de gás de cozinha os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. Enfim, toda a região centro-oeste do país. Além disso, o gás natural possibilita a extração de mais ou menos 100 subprodutos, o que dá margem ao desenvolvimento de diversas indústrias para a exploração desse hidrocarboneto tão importante. Trata-se de uma demonstração cabal da irracionalidade econômica, um verdadeiro desperdício, além de ser uma afronta ao povo pobre do Brasil, que gasta parcela importante de seu orçamento comprando gás de cozinha caro, mas indispensável. O que tenho defendido, senhoras e senhores senadores, é a instalação urgente de uma separadora de gás no Mato Grosso do Sul. Com isso, poderíamos aproveitar os mais de 100 subprodutos integrantes da composição química do gás natural boliviano. Esse projeto, senhor presidente, é vital não apenas para o meu estado, mas, como mencionado, para todo o Centro-Oeste e, por consequência, para o Brasil. A ideia encontra-se bastante madura, pois deita raízes no ano de 1995, quando foi apresentado pelo grande empresário sul-mato-grossense, senhor Uezes Zaran, proprietário da empresa Copagás, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, encontrando boa receptividade. Na ocasião, foram iniciados os estudos de viabilidade técnica para implantar a unidade separadora, em regime de parceria com a iniciativa privada. Posteriormente, já no governo do presidente Lula, o projeto foi reapresentado e também contou com entusiasmo presidencial. No entanto, por razões desconhecidas, ressona até hoje nos arquivos da Petrobras. Na resposta que recebi ao meu requerimento de informações, consta que não há previsão de investimentos destinados à produção de gás no meu estado, Mato Grosso do Sul. Ora, disso eu já sabia. As razões alegadas para a não implantação do projeto derivam de um estudo de viabilidade técnica e econômica já antigo. Ficou claro que não houve preocupação em pesquisar atentamente sobre o assunto antes de denegar sumariamente a iniciativa. Não fiquei satisfeito com o conteúdo do documento e, por isso, solicitei a realização de uma audiência pública no Senado com a presidente da empresa, senhora Graça Foster, para prestar plenos esclarecimentos sobre o porquê da inviabilidade de se instalar uma usina separadora de gás em Mato Grosso do Sul. O requerimento de minha autoria foi aprovado nesta quarta-feira pelos senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A audiência pública deve acontecer o mais rapidamente possível. Na reunião, a senhora Graça Forte também será questionada sobre o investimento da Petrobras nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país, onde também é reclamada a presença mais atuante da estatal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o país mudou radicalmente nos últimos tempos e a região centro-oeste tornou-se um dos dínamos econômicos do Brasil. Apesar disso, não contamos com uma separadora sequer das 42 espalhadas no território nacional. Nota técnica que encomendei à consultoria legislativa do Senado corrobora a necessidade de reavaliar os parâmetros do mencionado estudo de viabilidade, sem contar que o tremendo impacto social para uma vasta região brasileira também é fator a não ser desprezado. Senhoras e senhores senadores, meu objetivo é cobrar das autoridades responsáveis precisão das informações que nos são devidas, como fiscalizadores que somos do Poder Executivo e como representantes de nossos estados e do povo brasileiro. A doutora Maria das Graças Foster é uma profissional de carreira da Petrobras, uma técnica dedicada e reconhecida no meio. Como presidente da estatal, tem feito um trabalho de revitalização da Petrobras, conferindo à empresa um perfil político mais técnico e eficiente. Ela reúne, portanto, os atributos para identificar a relevância do projeto que veio defendendo. Tenho, senhores senadores, a expectativa de que o eminente ministro Edson Lobão, do qual fui colega na Câmara dos Deputados durante 2 mandatos, é um homem de ampla visão dos problemas do país, com eficiente experiência como governador do Estado, parlamentar de grande projeção nesta Casa, e é capaz de perceber a importância e a relevância estratégica e econômica do projeto de instalar a separadora de gás no Estado de Mato Grosso do Sul, do meu Estado. Era, senhor presidente, os termos do meu pronunciamento de início. Gostaria de saber de Vossa Excelência se eu tenho mais alguns segundos.
Vossa Excelência ainda dispõe de no mínimo 3 minutos, sem que eu tenha que acrescentar nenhum.
Como não? Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar aqui uma importante reunião da qual participei ontem com vários senhores senadores e por mim o convite do eminente senador Valdemir Mocca, em sua residência, quando tivemos a oportunidade de ouvir o ministro da Saúde. E a questão fulcral foi a questão dos chamados, entre aspas, médicos cubanos. Sua Excelência, de início, fez uma apresentação do programa que ele deseja lançar brevemente através da senhora presidente da República sobre essa questão da assistência médica no interior do nosso país. Eu confesso a Vossas Excelências que, como parlamentar da oposição, ouvi atentamente o senhor ministro e depois de vários parlamentares, inclusive colegas meus do PSDB. E, quando me manifestei, disse a Sua Excelência que realmente eu, em princípio, tinha simpatia pela ideia preconizada pelo senhor ministro. Mas, como relatei a ele, eu tinha oposição dentro da minha casa, a partir da minha senhora, de meu genro e da minha filha, que são médicos. Mas não esmoreci no meu pensamento. Creio das boas intenções do senhor ministro e da forma como que ele pretende aplicar o seu plano para o atendimento do nosso interior, sobretudo das regiões mais afastadas. Eu voltarei, senhor presidente, à tribuna para detalhar mais tarde, em outra oportunidade, aliás, a impressão que tive, não só da declaração do senhor ministro Padilha, como também das ponderações feitas pelos todos os colegas que participaram daquela oportuna, necessária reunião, jantar, por sinal, lauto jantar, que nos ofereceu o senador Valdemir Mocca. Voltarei à tribuna para tratar do assunto oportunamente, mas quero deixar aqui a minha simpatia à proposta do ministro Padilha.